E você acompanhou agora há pouco no resumo da semana que o plenário da Câmara aprovou o projeto que dá aos pais ou responsáveis o direito de pedir a internação de adolescentes dependentes de drogas. O texto altera a lei antidrogas e prevê internação assistida, com consentimento dos pais ou responsáveis e com a anuência do adolescente, ou involuntária, a pedido dos pais ou responsáveis, ou, na falta deles, por autoridade competente. Em ambos os casos, a internação e a alta deverão ser comunicadas ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público em até 72 horas. Nós conversamos e gravamos entrevista com o autor desse projeto, o deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, ele próprio um ex-usuário de drogas. E é essa entrevista que você acompanha a partir de agora. Deputado pastor Isidório, vamos começar explicando, né, para o nosso público aí, o que diz a lei hoje sobre o tema. Atualmente o ECA proíbe a internação de adolescentes, não é isso?
É verdade. O ECA foi escrito há quase 40 anos atrás, então nada tem mais a ver com a realidade atual. Naquele tempo, quem imaginaria o número de mulheres indo para as drogas? Imagine menores de idade. Eu tenho um hospital de tratamento de dependência química na Bahia, a Fundação Doutor Jesus. Aliás, somos o único hospital, o primeiro hospital do país terapêutico para tratar dependência química. E nós temos 2.539 homens e mulheres internados. Dentre estes, 49 são menores de 18 anos, que chegam lá violentados por traficante, pelo pessoal das facções, rebentados, feridos, fugindo, ameaçados de morte, porque, lamentavelmente, ao irem para as drogas, depois que desobedece pai e mãe, bagunça na sala de aula, eu gosto muito de dizer que quem vai para as drogas pode ver o perfil: mau filho, desobedeceu pai e mãe, bagunçou na sala de aula, desrespeitou os professores, aí cai em desgraça, cai nas drogas. E aí são imediatamente recrutados por facções, pelo crime organizado, e não pode ser internado porque ninguém quer, por conta do ECA, internar, porque eu mesmo fui multado por um juiz, cumprindo a legislação, é claro. O Ministério, não é o Ministério Público, um promotor, eu até acho que foram insensíveis, porque assim, lá só tem quem estava ameaçado de morte. Eu não posso botar ninguém que chega ferido, sangrando, rebentado, e que o traficante, a facção, quer matar para fora. Mas enfim, estava assim cumprindo a lei, tanto o promotor como o juiz. Eu devo hoje 35 milhões, é R$1.000 por dia. R$1.000 por dia que eu pago. Bom, como é que eu banco isso? Como eu estou deputado, sou representante do povo aqui em Brasília, eu diria que tem uma musculatura maior. Aguento até ir preso, sei lá o que vão fazer comigo. Eu não vou botar ninguém para fora. Agora, as outras casas de recuperação, comunidades terapêuticas, nenhum outro tem coragem. Então, quando os menores chegam pedindo socorro, eles fecham a porta, porque eles não querem ser também julgado, sentenciado, a pagar o que eu estou pagando, R$1.000 por dia, por cada um menor, sem falar nas crianças que chegam também, que os caras invadem os apartamentos, bota para fora pai e mãe com criança, eu tenho mais R$19.000. Esse projeto não obriga, tá certo? Ele é voluntário. Primeiro que a Fundação Doutor Jesus não tem muro, não tem cerca, é visitada por autoridades. Ultimamente, o próprio presidente aqui, depois de uma comissão, teve lá, Hugo Mota, visitou, visitam ministros, visitam senadores e deputados, visitam desembargadores e juízes. Só está quem quer. Então, os menores apenas precisam de ajuda. E o pai e a mãe do menor fica sem poder internar, por conta de uma lei que está arcaica, está esdrúxula. O ECA, embora precisa ser respeitado em alguns itens, mas não condiz mais com a atualidade, com a realidade do que está passando na nação. Imagine o que é a multidão de derramamento de sangue lá na Bahia. O Brasil inteiro, eu tenho olhado na imprensa, é muita morte de menores, de meninos, de menores sendo assassinados. A quem interessa menores sendo alcoólatras ou drogados nas ruas? Seria o quê? Para melhorar para o pedófilo? para que pedófilos ou pedófilas possam se aproveitar desses menores, dessas meninas, desses meninos. Então só fica contra o internamento desses menores para tirá-los da violência da rua se tiver alguma coisa estranha por trás. E que eu gosto muito de dizer, só quem gosta de pedofilia tem interesse em um jovem de menor, em um adolescente se drogando ou se alcoolizando. Fora disso, toda a sociedade brasileira quer sim que o pai e a mãe, achando um local legitimado pelo município, pelos governos municipais, pelos governos estaduais e federal, que possa ter o seu filho. O que precisamos é que lá nessas instituições tenham profissionais do SUAS, do Sistema Único de Saúde, que lá tenha psicólogos, que lá tenha educadores, professores de educação física, que lá tenha esportista, que lá tenha assistente social. Eu chego a dizer que é importante ter um médico, se puder, um psiquiatra, tá certo? Mas esses outros profissionais precisam ter lá, nessas áreas, precisa ter esporte, precisa ter lazer, precisa ter escola, né? Precisa ter condições para que esses menores aproveitem e tentem reaver o tempo perdido. Porque a impressão que tem é que está tirando do melhor para o pior. Não, nós estamos tirando os menores das ruas. Quando você autoriza que o pai e a mãe internem o seu filho, qual é o pai? Qual é a mãe que vai pegar um filho em uma situação boa e vai botar em um centro de recuperação, em um local de tratamento de droga? Não vai. É o último caminho que um pai e uma mãe tem é internar os seus filhos. E eu repito, tem de ser voluntário. O projeto fala claramente, acompanhados por autoridades, o Ministério Público tem de estar sempre atencioso. Esse projeto garante que, inclusive, o juiz pode mandar, tá entendendo? O médico pode fazer um laudo, o Ministério Público pode participar dessas instituições para fiscalizar, para ver se elas estão realmente em condições de conforto mínimo necessário para ter um adolescente, para ter um menor de idade. Então não é em qualquer lugar, não é pegar e botar ele em um cárcere. Até porque, no meu caso, eu não tenho muro, eu não tenho cerca. Lá tem 2.530 e tantas pessoas, e que eu devo, por justiça, dizer, 1.000 dessas pessoas eu tenho ajuda do governo do estado, inclusive. Existe um convênio lá atrás do Wagner, do Rui Costa, com o Jerônimo hoje, para 1.000 pessoas. Mas a situação está tão grave das drogas que parece que nós estamos em uma pandemia. A impressão que eu tenho é que com a Covid-19 as pessoas foram reclusas, começaram alguns a beber, outros resolveram usar algum tipo de droga e enquanto ficaram encausulados com isso, se viciaram. Aí passou a pandemia, mas ficou o prejuízo de alguns que não conseguiram sair de álcool e droga. É a única coisa que eu acho para estar cheio. Eu tenho um convênio para 1.000. Estou com 2.535 pessoas e não posso botar para fora. E toda hora chega um pai e uma mãe angustiado, aflito com o filho, já ferido na mão, no pé. Agora os traficantes, facção, tá quebrando o braço, tá quebrando perna, tá tirando na mão, tá tirando no pé como sinal, dizendo, olha aqui, olha, o que é que vai acontecer com você? Dá um tiro no pé, dá um tiro na mão. Tá entendendo? Uma coisa ou outra. Então bate de porrete, de pau de quina nos menores. O que é melhor? Que o pai e a mãe possa socorrer seus filhos, que existam unidades para tratamento, ou que alguém fique aí querendo misturar com a questão do manicômio? Manicômio é uma coisa. Manicômio é um local fechado que as pessoas são botadas lá involuntariamente, forçado. Esse que eu tô dizendo aqui é que, se quiser, é quando a mãe e o pai, já conversando com seu próprio filho ou filha, entende e que eles aceitam a ajuda. Isso aqui só se dá para garantir que pais e mães tenham o direito de proteger seus filhos, de socorrer seus filhos, de hospitalizá-los para tirá-los da dependência, seja do álcool ou seja das drogas. Eu costumo dizer que droga, alcoolismo e droga, o futuro é sarjeta, presídio e cemitério. Eu costumo dizer, a trajetória do alcoólatra e do drogado é sarjeta, presídio e cemitério. E droga é lugar de marginal. Homem de bem, mulher de bem, não traz sua família, com drogas.
Deputado, vamos tentar explicar um pouquinho melhor o projeto para os ouvintes e telespectadores se situarem. Esse projeto, ele diz que o pai e a mãe podem internar esse jovem, né? Quer dizer, a decisão passa a ser dos pais, no caso dos menores, mas os jovens, por exemplo, eles não são ouvidos nessa questão. Ou a vontade depende deles também, ou no caso da lei, do projeto, ele é específico dizendo que o pai e a mãe são os que decidem.
Eu acho o projeto, ele é claro, é voluntário. O meu trabalho, pessoalmente, é voluntário o tempo todo. Eu acabei de dizer que não tem muro, não tem cerca, é voluntário, só é para quem quer. Você não vai conseguir recuperar quem não quer. Na verdade, tem pais e mães que são procurados pelos filhos, que lhes confessam que está drogado, ou os pais percebem nos seus sintomas, nos seus perfis, que ele ou ela não está com comportamento legal, que está perdendo o controle, está sem caráter, está entendendo, está na desonestidade. Aí o pai e a mãe percebem isso e começam a trabalhar para interná-lo. O problema é que mesmo que o filho queira, ou a filha, não tem ninguém que queira internar por conta do medo que tem do Ministério Público e da Justiça, tá certo? E que o Ministério Público ou a Justiça está cumprindo a legislação atual do ECA. Então, um juiz ou um promotor não pune também uma casa de recuperação porque quer prejudicar. Eles estão em cima da lei. E fui orientado, inclusive, por este grupo a apresentar um projeto. Foram eles que me disseram: pastor, o senhor é deputado federal, por que o senhor não apresenta um projeto para consertar isso aí? Porque nós estamos cumprindo a lei. Está entendendo?
Mas quem pede a internação são o pai e a mãe.
Pai e a mãe. No meu
Eles
caso,
têm esse
lá,
poder de pedir
no meu caso,
pelo
lá,
projeto.
Eu sou invadido de madrugada, sábado, domingo, feriado, porque eu estou na beira de uma BR lá, eu estou lá numa passarela, então eles saem corridos, invadem, e eu não posso botar para fora, porque quem bate lá, ferido, sangrando, está pedindo socorro, eu vou fazer o quê? Aí eu procuro para onde levar. Aí eu boto à disposição do Ministério Público, procurando o local adequado para tratar. Agora, botar para fora, eu não tenho como botar para fora alguém que está ferido, demonstrando ferimentos e dizendo que o traficante, que os membros de facção quer matar, que esse enfrentamento de facção está uma coisa absurda no país inteiro.
Certo. Em relação a essas instituições, como seriam essas instituições? Quem é que vai fazer essa fiscalização? Quem é que vai decidir que tipo de instituição pode ou não abrigar esses menores?
Os poderes públicos. É a prefeitura municipal, que vai saber onde é o local, o que é isso lá, que tipo de condições de higiene, de saúde tem, quais são os profissionais que estão trabalhando. É os governos do estado, os governos estaduais, com as suas vigilâncias sanitárias, e é o governo federal, através do próprio Ministério Público, tá certo? Os conselhos tutelares irão estar olhando como é que estão essas condições, essas instalações, onde é que esses menores vão dormir, se tem sala de aula para eles lá, se tem o pessoal de pedagogia, por exemplo, para orientar, para tirar o tempo perdido que eles perderam. Porque esse público que eu estou falando aqui não é meninos e meninas que estão em casa. Pensa meu pai, pensa minha mãe, estou indo para a escola. Pensa pai, pensa mãe, cheguei da escola. Não é. É os menores chamados infratores que já estão nas ruas, inclusive cometendo pequenos furtos, fazendo delito. Por isso são chamados infratores, que a maioria, quando quer se internar, aí o Ministério Público diz que tem de cometer um crime primeiro. Aí os pais e as mães dizem: como é possível? Eu estou vendo meu filho ou minha filha indo em caminho do crime só porque ainda não cometeu. Aí não consegue que o Estado, lá em suas casas que tem lá a sociedade educativa, interne. Aí diz: só depois que cometeu um crime. E esse projeto está chegando antes que o menor cometa um crime. Assim que a gente percebe que ele ou ela está drogado, drogada, está em situação de dependência, seja alcoólatra ou dependência química, precisa ser socorrida, tirado das ruas. E aí é claro que é com voluntariedade, porque se ele não quiser, ninguém vai resolver, até porque eu repito que eles já estão nas ruas, eles já estão fora de casa. Tem mães e pais que chegam lá na Fundação Doutor Jesus, 15, 20 dias depois, encontrando eles que já estava foragido de casa, 3, 4, 5 meses. Tem mães e pais que estão com 8, 9 meses sem ver um filho, uma filha, que sai para o mundo das drogas e não retorna mais, e de lá se junta com os amiguinhos das drogas e desaparece. Aí, quando está ameaçado ou ferido, cai lá na Fundação Doutor Jesus. Aí é que finda a gente procurando com os assistentes sociais, com o pessoal do prontuário, que todos eles e elas têm um prontuário. Porque o internamento é qualquer, né? Chega lá jogar num cárcere, lá em um depósito de gente, como se fosse um depósito de lixo. Tem que ter o prontuário para acompanhar a evolução deste menor ou menino ou menina que esteja necessitado de ajuda.
Agora, pastor Isidoro, muitas pessoas, os direitos humanos principalmente, são contra esse tipo de projeto e eles argumentam que o caminho é políticas sociais. O senhor acredita na força das políticas sociais para reverter esse quadro de drogas?
É, só precisa perguntar aos direitos humanos onde são as políticas sociais, que tem muita conversa. Tem muita gente que gosta de maconha, que gosta de droga e que fica inventando problema para que não socorra outras pessoas. Tem gente que gosta de estar caído e derrubando gente também. Eu acho que os direitos humanos, alguns dos seus integrantes, têm se equivocado muito na maneira de pensar a vida real. A vida real não é igual à vida deles, que mesmo às vezes estando nas drogas ou facilitando elas, são funcionários públicos. Tem de ver a vida do drogado, do dependente químico, que não tem emprego, que não tem renda e que às vezes não tem sequer alimento em casa e que às vezes sai por falta dessas coisas e chega lá é violentado. Por isso que eu digo que quem se interessa em não permitir tirar os adolescentes das drogas menores são pessoas que gostam da história chamada pedofilia. Fica fácil um menor, uma menor, um adolescente, seja um menino ou uma menina, nas ruas, estranhamente tonto, para ser conduzido para qualquer local, para qualquer casa, para qualquer sítio, ou até para qualquer pensão ou hotel. Essa que é a minha impressão. Quem fica contra esse projeto aqui, eu não consigo ver outra, sabe? A pessoa para falar tem de ver. Ah, porque o conselho tal disse isso, o conselho teve lá no local. Eu, por exemplo, era difamado. Aí saiu uma comissão de deputados daqui, foi para lá investigar a fundação, fez um relatório, existe o relatório. O presidente Hugo Mota acabou de sair de lá da fundação. Ministra de Mulher, ministro da Presidência da República, desembargadores, prefeito, o povo, os conselhos da Bahia, por exemplo, os conselhos de lá, vai visitar, fazem questão de visitar, está entendendo, a fundação. Então, as casas de recuperação que estão passando do limite, não são casas de recuperação, são casas de tortura. É botar o Ministério Público e a Polícia Federal para fechar e prender os seus donos. A gente não pode defender que alguém pegue filho dos outros, ou adulto, ou menor de idade, para tratar com tortura, maltratando, massacrando, querendo bater, espancar, amarrando, prendendo nos muros, com as portas trancadas, no cadeado. Não é esse o trabalho. O trabalho tem de ser voluntário, um trabalho socioeducativo, um trabalho que contenha força do esporte, força do lazer, cursos profissionalizantes. No meu caso lá, nós temos curso de corte e costura, curso de forno e fogão, serralheria, carpintaria, nós temos lá violão, percussão. Nós temos curso de cabeleireiro para homem, cabeleireiro para mulher, e tudo acompanhado pelo SESI, pelo SENAI, pelas outras autoridades. Eu acho que o pessoal de conselhos tutelar, o pessoal de Ministério Público, não abre mão de fiscalizar essas casas, e é muito importante para a gente o olhar dessas outras autoridades, inclusive das vigilâncias sanitárias dos municípios, dos governos de estado e da própria nação.
Deputado Pastor Isidoro, agradeço muito a sua presença aqui, falando sobre esse importante projeto, e espero encontrar o senhor numa próxima oportunidade aqui no painel eletrônico. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado. Deus abençoe a todas as famílias.